No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você, hoje sábado 14 de dezembro de 2013, o ano tá acabando, hein, povo? E você ouve ao fundo Simple Minds com essa belíssima canção Mandela Day de 1989. E essa canção é uma homenagem que o Simple Minds fez a Nelson Mandela, ainda na época da prisão, né? Antes ainda de sair da prisão. E é uma música que marcou muito essa geração dos anos 80, uma cara do Simple Minds, né? Comigo para fazer essa feijoada completa, Carol Cristão. Tudo bom, Carol?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia. E eu dizia pra Carol aqui, antes da gente começar o programa, que essa música tem um pouco a cara do Simple Minds, porque é uma música mântrica. É, ela repete e tal, por várias vezes, e é uma característica dessa banda fazer músicas que tem essa cara cíclica, assim, a música vai e volta, e é típico do Simple Minds, que é uma banda fantástica, que fez muito sucesso no Live Aid de 1985, aquele grande evento que arrecadou fundos aí pra fome na África. E aí, na homenagem a Nelson Mandela, que essa semana a gente teve aí os funerais, né, todo aquele cerimonial. Por sinal, muito bonito, né, Carol? Uma coisa interessante, porque no dia do show do Stevie Wonder aqui em Brasília, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. É, a gente precisa celebrar Nelson Mandela, né? Mais do que lamentar hoje, apesar de, né, ser sempre triste a partida de alguém, mas o mundo precisa celebrar Nelson Mandela. Celebrar seguindo o legado de Nelson Mandela, o legado de paz, o legado inclusive de perdão, né? Mandela passou 27 anos preso e nem por isso ele odiou o seu país, o país que o jogou na prisão, o país que, né, colocou essa política perversa do apartheid durante tanto tempo, e nem por isso Mandela odiou a África do Sul, muito pelo contrário. Ele estava presente, para você ter uma ideia, numa final de campeonato de rugby, que é um esporte tipicamente praticado por brancos na África do Sul, né? E que os negros tinham uma certa resistência a isso por causa, justamente pelo fato de ser um esporte praticado por brancos. E Mandela foi lá na final, enfim, prestigiou. Então uma pessoa que realmente precisa ser reverenciada pela sua história, e por isso a gente abre o programa. Bom, hoje no programa nós vamos tratar de um assunto bastante importante no que diz respeito às relações de trabalho, o problema do assédio. Assédio moral, assédio sexual, o que, que é isso? Né? Aquela pessoa que tem autoridade sobre outra, usar dessa autoridade para obter vantagens, né, de alguma maneira em cima da outra. Isso é uma coisa muito séria, há uma discussão, as discussões são bastante fortes a respeito disso. Nós vamos entrevistar um deputado da Comissão de Trabalho, vamos também conversar com autoridades no assunto para a gente saber, afinal de contas, melhorou ou nós ainda temos muito problema de assédio moral, sexual, principalmente nessa questão de gênero, né, entre homens chefes e mulheres subordinadas, né, esse tipo de dificuldade. A gente ainda tem muito, e nós vamos saber mais sobre isso no programa de hoje e vamos, né, formar nossa opinião, saber um pouco mais para a gente poder ter uma base aí para a gente conversar a respeito. Bom, e tem outros assuntos que nós vamos debater no programa Feijoada Completa deste sábado, esse 14 de dezembro, e a Carol Cristão vem agora com os destaques do programa.
Qualidade dos medicamentos comercializados no Brasil. Vamos tratar desse assunto no programa de hoje. Comissão sobre demarcação de terras indígenas é instalada em clima de tensão. Esse é o tema do Corredor das Comissões. Você sabe o que é selfie? É um gênero de fotografia, um autorretrato que você tira para postar nas redes sociais. Nessa semana, o Obama causou polêmica depois de tirar uma foto no funeral do Mandela. Vamos tratar desse assunto no Terabyte, nosso quadro de tecnologia. Pequenas empresas poderão fornecer serviços nas Olimpíadas de 2016. Quem explica é Sandro Farias, no quadro Ciclo Olímpico. Você já ouviu falar em sopa viva? Vamos falar dessa culinária no Brasil de ponta a ponta. No Caldo Cultural, vamos conversar com o cantor Ney Matogrosso sobre o seu novo CD, intitulado Atento aos Sinais. E no Sons e Tons, a música que abre o novo trabalho de Ney Matogrosso, uma bela releitura de uma canção composta por Lenine e Arnaldo Antunes.
Dorival Caymmi, Retirantes, essa canção que é da novela Escravizaura, né? Tema de abertura da novela Escravizaura. E por falar, né? Quando a gente fala em assédio, né? A nós que não existe forma mais cruel de assédio do que a própria escravidão. Né? As negociações, quer dizer, a maneira como os senhores de escravo tratavam, especialmente as negras, as suas escravas negras, aqui no Brasil, nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, era uma coisa extremamente complicada, né? Havia, tanto é que muitos mestiços nasceram justamente fruto de relações entre patrões, entre senhores e escravas. Principalmente porque as escravas, como trabalhavam muito, né, elas mantinham um físico, Carol, bastante mais modelado do que as senhoras, que estavam nas casas grandes fazendo, muitas vezes, absolutamente nada. Então, o que acontecia...
Tinha um físico invejável comparado com as patroas.
Exatamente. E aí acabava o seguinte, o cara ficava louco com a escrava, belíssima, e aí acontecia toda essa tragédia, que era o assédio sexual dentro do regime da escravidão. Então, começou daí, né? E as coisas, pelo visto, nem sempre melhoraram tanto. Bom, agora a gente vai começar a conversar sobre esse assunto de assédio, o assédio moral, o assédio sexual nas relações de trabalho, com a Lilian Arruda Marques, que é técnica do DIES, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Lilian, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem. Para mim é um prazer também estar presente com vocês.
Lilian, quando a gente fala de assédio, o que configura mais hoje no Brasil essa relação, digamos, promíscua, né, que muitas pessoas que têm autoridade sobre outras buscam exercer no mundo do trabalho. Como é que é isso? O assédio sexual, ele é mais comum do que o assédio moral? Ou o assédio moral, às vezes, muitas vezes, é mais imperceptível, mas acontece também? Como é que é isso aí?
Olha, o assédio sexual está presente, tanto que o movimento sindical já vem discutindo isso desde os anos 90, colocando em convenções coletivas cláusulas que tentam impedir o assédio sexual, mas o assédio moral eu acredito que seja mais amplo, porque o assédio moral, ele pode atingir vários, pode atingir os homens, as mulheres, negros, pessoas homossexuais, quer dizer, ele é mais amplo, digamos assim, né? E normalmente exercido de várias formas, né? Não promove a pessoa, coloca a pessoa isolada, humilha a pessoa, coloca metas impossíveis de serem cumpridas. Eu acho que o assédio moral, ele é mais amplo, mais abrangente que o assédio sexual.
E talvez nem sempre tão perceptível aos demais, né? Talvez para a pessoa que sofre, ela sente muito, mas os demais nem percebem tão facilmente, né?
É verdade, porque às vezes ele humilha a pessoa, não na presença dos outros, mas ofende dentro da sala dele, de forma isolada, né? Ou joga um trabalhador contra o outro, né? Tanto que muitos desses trabalhadores, estando no assédio moral ou sexual, têm depressão, são pessoas que acabam tendo uma série de problemas no local de trabalho e na própria residência, que levam esse problema para dentro de casa também, né?
Lilian, você comentou que as categorias já tratam da questão do assédio sexual nas suas convenções. O assédio moral também já tem sido tratado? Como é que está essa questão?
Hoje, nas convenções coletivas, já tem várias cláusulas que tratam do assédio sexual e assédio moral. No caso do assédio moral, por exemplo, você tem vários tipos de cláusula. Desde que faz campanha interna na empresa, né, para esclarecer o que com os chefes, né, até outro tipo de cláusula, por exemplo, que prevê algum tipo de punição administrativa para quem pratica aquela aquele assédio, né? Cartilhas, suspensão. Então, você tem vários tipos de cláusula que já estão tratando desse tipo de questão. Além disso, você, mesmo fora das negociações coletivas, você tem ações. Hoje, os trabalhadores estão procurando muito mais a justiça, tanto que tem várias ações na justiça com indenizações para os trabalhadores que sofreram assédio moral, né?
E as empresas têm sido mais punidas, e principalmente os chefes têm sido mais punidos na realidade atual diante dessa coisa? Porque às vezes a pessoa fica com medo de procurar o Poder Judiciário ou mesmo o seu sindicato, a sua representação, até pelo medo da demissão e o medo de ficar desempregado, que é também uma forma de exploração econômica, né, Lilian? E como é que está isso hoje? Há uma segurança maior para o trabalhador que denuncia esse tipo de prática?
Olha, do ponto de vista das decisões dos juízes, elas têm sido mais favoráveis, inclusive com indenizações. Mas normalmente isso ocorre depois que a pessoa sai do local de trabalho, ela pede demissão. Inclusive, muito do assédio é para forçar a pessoa a pedir demissão. Mulheres grávidas, mulheres que acabaram de ter filhos, pessoas negras. Então, você força a pessoa a pedir demissão. Aí, depois que ela entra com o processo. Mas por isso que eu acho que é importante a multa, a punição, porque se não houver uma punição efetiva que pese no bolso, inclusive, da empresa, ela não vai tomar uma atitude com mais firmeza, senão ela vai trocar o chefe e ponto. Continua como estava antes. Agora, no assédio moral, não há uma lei que regulamente isso. No assédio sexual, hoje, você já tem punição estabelecida, já tem uma lei. No assédio moral é que precisa ter uma lei federal, né, uma lei que tem uma abrangência nacional, que puna de fato quem pratica esse tipo de atitude, né?
Você acha que a falta dessa lei, ela se deve a essa dificuldade até da definição do assédio moral?
Olha, eu acho que não é só isso, não. Eu acho que tem uma resistência do setor empresarial, eles têm uma representação muito grande no Congresso Nacional de passar um tipo de lei desse jeito. Porque eles sabem que eles serão punidos, porque mesmo que seja um chefe lá, um gerente que faça, a empresa tem que ser responsabilizada, né? Porque, por exemplo, nos bancos hoje, as metas que se colocam, algumas delas quase impossíveis de serem atingidas, com as premiações, isso tudo é uma decisão do banco. O gerente, ele executa a meta que foi estabelecida para ele também. Então, não tem interesse do setor empresarial em aprovar uma lei dessa.
Lilian, falando nessa situação aí dos bancos, existe algum segmento da economia que você possa dizer que é pior, que os trabalhadores sofrem mais? A gente tem essas estatísticas?
A gente não tem esse levantamento, mas hoje você tem muita denúncia contra bancos, call center, setores onde você tem produção, onde você procura fazer uma vistoria nos trabalhadores, fábrica de lingerie e algumas outras. Então, muitos setores que têm metas estabelecidas, normalmente tem uma pressão sobre o trabalhador muito grande, né? E às vezes a forma deles fazerem isso, de premiar ou de destacar, ou não, daquela pessoa que não está atingindo a meta do jeito que eles querem, de humilhar, né? Muitas vezes a forma que eles usam é premiar quem alcançou a meta e humilhar quem não alcançou. Então, esse negócio de metas tem os dois lados, né? Você aumenta a produtividade, mas você força uma coisa com os trabalhadores, uma atitude ali, que às vezes pode até piorar, né? Em vez da pessoa produzir direito, ela daí que ela não produz mesmo.
Pois é, agora como é que você pode... Como é que é possível conciliar essa ideia de você premiar o trabalhador que produz bem, o trabalhador que corre atrás, e etc., e ao mesmo tempo sem desmerecer aquele trabalhador que eventualmente até é novato, tem uma certa dificuldade ali de ingressar, mas que pode ter potencial ali para frente, e que se você humilhar, obviamente você provavelmente vai estar destruindo uma carreira, né? Tem como conciliar isso? Tem uma maneira de fazer isso de maneira humana, mais racional, Lilian?
Ah, eu acho que cada empresa tem que avaliar primeiro o que ela deseja do trabalhador de fato, sabendo que as pessoas têm limite, né? São seres humanos, né? As pessoas são diferentes umas das outras, né? Você até valoriza aquele trabalhador que se dedica mais, mas nem sempre aquele que tem a melhor produtividade do jeito que o capital enxerga, às vezes é o melhor funcionário, inclusive. Porque às vezes até uma pessoa que veste a camisa da empresa, não necessariamente é o trabalhador que tem a melhor postura, né? O trabalhador que enxerga os companheiros do trabalho como uma equipe, né? Às vezes aquele até que apresenta a melhor meta é uma pessoa muito individualista, que prejudica a produção do grupo todo, né? Por isso que eu acho que tem que ter formas, você avaliando muitas vezes o grupo, você levantando a autoestima das pessoas para eles conseguirem produzir mais, não humilhando. Às vezes você só mexendo com a autoestima, você aumenta a produtividade de todo o grupo.
Uhum, com certeza.
Né? E às vezes as pessoas acham que vão melhorar humilhando, né? Então, eu acho que é como que você enxerga mesmo o ambiente de trabalho, o ser humano, como é que você lida pelo fato de você ter poder sobre os outros, né? Uhum. De uma pessoa se destacar, você não tentar humilhar para você não perder o seu posto de trabalho. Tem chefe que faz isso, ele humilha porque enxerga no outro uma
ameaça,
pessoa que está competindo,
né?
Competindo pelo posto dele, né?
Sem dúvida. Lília Marques Arruda, que é técnica do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Lília, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí. E a gente fica, obviamente, na torcida para que os trabalhadores procurem, né, certamente mais os seus direitos, né, e que os sindicatos sejam também uma fonte importante, aí, um canal importante de luta contra esse tipo de prática dentro do mundo do trabalho. Um grande abraço para você, muito obrigado pela participação com a gente.
Tá, obrigado, hein? Até logo.
Até logo, tchau, tchau. Aí Lilian Marques conversando com a gente, ela que é do DIEESE, colocando aí questões importantes, né, sobre a questão do assédio. Quer dizer, há uma questão mais bem definida sobre o assédio sexual, tanto no conceito quanto na legislação, mas ainda falta um pouco essa definição mais concreta, mais bem estruturada, mais bem fundamentada do que é o assédio moral. Carol, você sabe qual que foi talvez a primeira forma de assédio no Brasil?
Exploração dos índios.
Exatamente.
Esqueci que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre o pano de...
Essa letra é de uma...
Essa letra é linda.
É de uma felicidade no ponto de vista de como ela abrange a coisa, de como é que a gente fazia, como é que os brancos faziam, chegaram aqui no Brasil e faziam, trocando bugiganga, faziam o famoso escambo, né? E aí ele fala sobre essas coisas, essas trocas pequenas, né? Que você dava toda a riqueza do país em troca de espelhos, de pedaços de pano, de coisas assim, absolutamente sem importância.
Quem me dera ao menos uma vez que mais simples fosse visto como mais importante.
Quando fala isso, né? Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como mais importante, mas nos deram espelhos. Ou seja, lá atrás, né? E vimos um mundo doente. Muito interessante é a colocação do Renato justamente sobre essa questão da exploração do índio aqui no Brasil, que foi uma forma de enganar o índio, quer dizer, de trapacear com o índio. E muitas vezes isso acontece, né? O sujeito vai e promete uma coisa lá no mundo do trabalho, diz o chefe, fala, não, você faz assim que nós vamos te dar uma promoção. Aí o cara vai, se empenha, faz não sei o que, o negócio, a promoção não acontece. É uma coisa complicada, quer dizer, o assédio moral, né, é realmente uma coisa muito complicada dentro do universo do trabalho. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a professora Ana Lia Laura Soria Batista, que é professora do Departamento de Sociologia da UNB, Universidade de Brasília. Professora Ana Lia, prazer falar com a senhora, tudo bem?
Oi, tudo bom? Como você está? Muito prazer.
Muito prazer falar com a senhora também. Professora, a gente está falando aqui de que o Brasil, a história do assédio começou lá nos índios, quando o povo começou, os portugueses vinham explorar o indígena aqui, né, para poder levar a riqueza do país em troca de bugigangas, que é uma forma de também de assediar, quer dizer, de trapacear com a pessoa. Como é que a senhora vê essa questão hoje do mundo do trabalho, do assédio moral e do assédio sexual? A senhora acredita que a gente pode estar avançando nesse aspecto ou ainda há muito o que avançar?
Então, sobre o assédio moral, eu acredito que o assédio moral sempre existiu nas relações de trabalho, né? y eso más recientemente, digamos, se transformó en un problema y comenzó a ser discutido más enfáticamente, ¿no es cierto? Y en fin, y si nos pensamos en las relaciones de trabajo, digamos, actualmente, nos vemos que el asedio moral él está muy vinculado a estrategias de productividad. No se trata de, digamos, individuos que también pueden existir en una organización productiva, que a veces son denominados perversos narcísicos y que persiguen los otros, humillan, rebajan, descualifican. Yo acredito que eso puede existir en una organización, ciertos individuos con esos trazos, ¿no es cierto? Mas el punto no es ese. El punto es que determinadas estrategias de productividad, determinados modos de organización y control del trabajo, digamos, son los que incentivan o asedio moral, que se caracteriza, digamos, por aspectos persecutorios, humillaciones sistemáticas, rebaixamientos, descualificaciones y ahí por diante. Y que evidentemente son aspectos, digamos, que adoecen al trabajador, porque esto se presenta no como algo, un fenómeno esporádico, más como un fenómeno que tiene sistematicidad y que caracteriza las relaciones de trabajo.
O sea, es un fenómeno permanente y es un fenómeno no individual, mas a senhora está diciendo que es un fenómeno organizacional, quer dizer, a partir de algunas estructuras. ¿Só podía exemplificar?
Sí. Estrategias de productividad, ¿no es cierto?, que visan, por ejemplo, incentivar a competencia entre las personas, por ejemplo, y que acaban, yo diría, produciendo antagonismos, enfrentamientos entre las personas en un determinado local de trabajo.
O sea, estimula a competición, ¿no?
Exactamente. Entonces, sí, son estrategias porque a veces as pessoas pensam que o assédio moral está vinculado talvez a algum tipo de personalidade perversa narcísica e eu acho que isso pode até acontecer, digamos, tem estudos que mostram isso, não é certo? De uma perspectiva individual. Mas quando nós pensamos em organizações produtivas, em organizações do trabalho, nós observamos que esse assédio moral está estritamente vinculado às estratégias de produtividade e a certos incentivos, não é certo, para estabelecer, digamos, competência, não é certo, entre as pessoas, e enfim. Então é isso o que vai, de alguma maneira, do meu ponto de vista, degradando bastante o ambiente do trabalho.
Uhum. Porque, sim. Sim, sim. Agora, no caso, professor, o assédio moral, ele é muitas vezes menos perceptível, até porque às vezes as pessoas que acabam se sentindo humilhadas acabam entendendo que aquilo é uma estratégia, que aquilo tem que ser feito assim mesmo. E agora, o assédio sexual é um pouco mais, digamos assim, mais visível, é um pouco mais fácil de ser definido. Como é que a senhora avalia isso? Até no aspecto legislativo, o assédio moral hoje, ele está bem caracterizado, a senhora explicou de uma maneira bastante interessante. Eu queria que a senhora fosse por esse lado. A questão da legislação, por exemplo, ela hoje contempla a questão do assédio moral no nosso país e também nos outros países da América Latina?
Veja bem o seguinte, com relação ao assédio moral, você tem, digamos, formas, não é certo, de combater legalmente o assédio moral. Y no me parece, tal vez vos expresó eso de alguna manera, que el asedio moral y el asedio sexual se diferencien en términos de visibilidad. Yo acho que tanto el asedio moral cuanto el asedio sexual tienen a ver con relaciones de poder y con, digamos, diferentes jerarquías, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo. Porque si vos percebe, entonces, digo, hay maneras de combater, só que você vê que tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles, do meu ponto de vista, são difíceis da perspectiva da prova, da prova material. É decir, é possível combatê-lo, é possível, não é certo, digamos, legalmente, não é certo, denunciar o assédio moral, etc. e tal, processar por assédio moral. Mas eu acho que não poucas vezes existe uma dificuldade na prova, porque pelo comum, la prueba es baseada en testimonios, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo usted, digamos, construye la prueba? Vamos a colocar, do asedio moral o inclusive do propio asedio sexual. Você precisa de testemunhas e as pessoas que trabalham no mesmo âmbito local de trabalho talvez nem sempre estejam dispostas, não é certo, a, digamos, testemunhar contra os patrões ou contra os gerentes ou contra os supervisores e aí por diante.
Ou seja, a pessoa não tá a fim de colocar a cabeça dela a prêmio para poder testemunhar pelo outro.
Exatamente, né? Mesmo reconhecendo, não é certo, digamos, o assédio moral, o assédio sexual, mas você nem sempre consegue pessoas dispostas a testemunhar, não é certo, os fatos.
Uhum. Muito bem, professora Analia Soria Batista. Professora, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco na Rádio Câmara, no nosso programa. Agradecer pelos esclarecimentos e por essa explicação tão didática que a senhora deu, que eu acho que ajudou muito o ouvinte nesse aspecto de entender que muitas vezes a gente fica só pensando na questão individual, né? Na questão do chefe, etc. E a gente está, muitas vezes, lidando com organizações, com empresas que, no seu bojo, na sua estrutura, ela já praticamente, da maneira como ela coloca as relações de trabalho, ela acaba praticando o assédio moral, ou seja, dentro da própria organização.
Incentivando.
Né? Exatamente. Professora, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço.
Tchau, tchau.
Grande abraço. Essa é a professora Analia Laura Batista, Soria Batista, conversando com a gente. Ela que é da UNB, do Departamento de Sociologia, sobre essa questão. Muito interessante essa colocação da professora, né? Muitas vezes a gente só fica pensando no lado pessoal, quem um persegue o outro, etc. E, na verdade, muitas vezes a própria empresa. Até na nossa entrevista anterior, a gente discutia esse assunto também, né? Com a técnica do jazz. Muitas vezes a empresa, da maneira como ela aborda a questão, ela acaba promovendo o assédio moral através desse estabelecimento de metas, muitas vezes quase impossíveis de serem cumpridas. Quer dizer, muitas vezes o aspecto organizacional manda muito.
Eu gosto de ser mulher.
Carol Cristão, você gosta de ser mulher?
Eu até gosto. Eu não acho que não.
Pois é, a questão de ser mulher é outra grande questão no que diz respeito ao assédio. Né? Muitas vezes, e até condições próprias da mulher, muitas vezes, são causa de assédio. Né? A técnica do jazz, a Lilian Marx, colocou aqui pra gente que algumas mulheres, por exemplo, são induzidas a se demitirem por causa de gravidez, né?
Não, eu vou fazer uma declaração para você aqui, Edson. Eu gosto mais de trabalhar com homem do que com mulher. Você ter chefe mulher é uma coisa complicada.
É mesmo?
Olha que eu sou feminista, mas é tenso.
Tá certo, muito bem. Muito bem, vamos continuar esse assunto do assédio, né, debatendo aí a questão, né, das dificuldades que traz isso para a vida do trabalhador, as relações do trabalho, com o deputado Sandro Mabel, que é do PMDB do estado de Goiás. Deputado Sandro Mabel, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, Edson? Tudo bem, Carol? É um prazer todo meu.
Deputado, uma das questões que foram colocadas aqui nas nossas entrevistas anteriores é uma dificuldade maior na questão do assédio moral, principalmente do aspecto da definição da lei. Nós temos hoje, pelo que a gente entendeu aqui, uma boa definição do que é assédio sexual na nossa legislação atual, mas não uma definição tão clara da questão do assédio moral. Como é que o senhor vê essa questão e como é que o senhor vê futuramente, como é que isso pode ser trabalhado, até mesmo dentro da comissão de trabalho aqui da Câmara?
Eu acho que, como você disse, o assédio sexual é mais fácil do que o assédio moral na comprovação, no próprio característica. O cara chegar e dar uma cantada, ou uma chefe dar uma cantada num funcionário, é uma coisa mais fácil de se entender. O assédio moral, muitas vezes, como a própria professora colocou, às vezes ele é até coletivo, um cumprimento de meta muito forte, ou então você, a punição de uma das equipes que não cumpriram, sendo aí desprestigiado perante as outras e tal. Isso daí tudo é um pouco mais difícil de ser feito. O que eu acho que é importante? As leis funcionam quando elas vão pegando. E como é que elas vão pegando? É quando você começa a ter os problemas começam a ser discutidos, julgados, então começam a criar uma jurisprudência, uma direção para a lei. Então, eu acho que o assédio moral hoje ele já é bem mais, bem mais fácil de ser apurado e bem mais delineado o que é, a partir de quando se começou a discutir ele. Então, as pessoas já sabem que determinadas coisas que se faziam com frequência, principalmente nessa questão de premiações ou punições dentro de empresas, metas muito, muito arrojadas, os últimos colocados saem carregando tartaruga, saber ter que limpar o chão da sala, essas coisas todas, faz com que isso já vai saindo da prática das empresas, porque sabe que vai levar um processo em cima disso. Então, eu acho que essa discussão, a própria convivência, vai chegando mais próximo do que se pretende atingir. Dificilmente a lei, e nós já temos debruçado em cima disso, e temos alguma coisa já construída, dificilmente a lei consegue prever todos os assuntos, entende? Então, você consegue prever, em tese, uma boa parte, mas para você escrever, discriminar isso numa lei, não tem como. É um conceito que precisa ir se pegando, e esse conceito precisa ser julgado, e as pessoas precisam entender que, se elas seguirem esse tipo de conceito, elas serão punidas por assédio moral.
Mas, deputado, a gente tem, no momento, na casa, alguns projetos, a Comissão de Trabalho, ela tem, enfim, encaminhado alguma coisa nesse sentido de proteger, de aumentar a proteção do trabalhador brasileiro?
Ela tem. Nós temos vários projetos que, de uma forma ou de outra, caminham nessa direção. O problema é que todos eles são específicos, entende? Então, é isso que eu te falo que é um pouco difícil, porque eles não conceituam o que é a prática do assédio moral, como eu disse, é mais fácil você conceituar o que é a prática do assédio sexual do que o de moral. O moral é muito mais amplo, né? É mais ou menos para você falar assim, ó, vamos conceituar o que é uma faculdade de medicina e uma faculdade de administração. Faculdade de medicina faz o quê? E a de administração, o que pode fazer os profissionais? Quer dizer, é muito mais amplo, muito mais difícil de você enquadrar isso. Então, os projetos, eles vêm exatamente em função de fatos que ocorreram numa situação ou outra. Eu já vi um, eu acho que ele nem está tramitando mais, mas eu já vi um sobre essa questão de metas de venda que proibia ser feito dessa forma, mas que na prática não funciona. Metas são metas, todos nós trabalhamos de metas, tem bônus para quem bate meta. Agressivo ao ponto de ou premiar muito um e desvalorizar ou fazer o assédio moral em outros, entende? Quer dizer, a desmoralização do funcionário. Então, isso tudo aí, nós precisamos ir fazendo conceitos. E esses conceitos é que nós temos trabalhado, mas esse trabalho também se torna difícil porque nós não temos muitos julgados em cima disso. Então, com a medida que começa a se julgar, nós iremos ter, então, avançando nessas legislações.
Agora, deputado, a gente fala muito na questão privada, mas o setor público também, muito longe de estar livre da questão do assédio moral, né? Eu me lembro de uma pessoa me contar certa vez, um jornalista que trabalhava para uma prefeitura, que uma vez a chefe lá da assessoria de comunicação da tal prefeitura mandou ele fazer um texto, como se fosse pelo prefeito, para poder elogiar uma vereadora que era candidata à reeleição. E aí, quer dizer, um uso total da estrutura daquela prefeitura para poder favorecer a campanha ali do prefeito que era a candidato e, portanto, estava apoiando a sua base política na Câmara Municipal. Quer dizer, esse tipo de relação na política, lamentavelmente, ainda acontece muito, né, deputado?
É o que eu te falo. Precisa saber a que nível que isso é possível. Por exemplo, você pega um assessor de imprensa, de uma maneira geral, quando ele trabalha para alguém, ele está ali, você sabe, tem muitos assessores que escrevem discursos. A gente não pode achar que os presidentes da República escrevem os discursos deles. Mas não há linha, né, as pessoas escrevem esses discursos.
Sem dúvida.
Nesses discursos, você dá a linha, olha, eu vou fazer um discurso hoje na Confederação Nacional da Indústria. Então, a linha básica é que o presidente lá é uma pessoa muito boa, então nós vamos elogiar o trabalho deles. E o segundo é que nós vamos dizer que nós vamos aplicar dinheiro nesse ponto aí. E elogia a indústria nacional, critica a alta taxa de juros. Enfim, você dá a linha. E o cara vai escrever aquilo, que mais ou menos é a mesma coisa que esse prefeito aí mandou o assessor dele fazer, entende? Então, essa contratação, é por isso que é aí que está o problema de você fazer uma lei para dizer isso, ó, o que você vai escrever? As pessoas não podem fazer por outro. Então, por favor, se o cara não pode fazer um trabalho para mim, eu não preciso de assessor de imprensa.
É, não, sem dúvida nenhuma.
E não preciso dele.
O meu questionamento, deputado, é em relação à questão do fato de o discurso do prefeito, eu concordo perfeitamente. O que eu questiono é a questão de ser, por exemplo, em favor de uma determinada pessoa que caracterizava uma tentativa de promover aquela vereadora ou vereador específico para poder favorecê-lo na campanha posteriormente, né?
Sim, mas o mesmo caso. É o tipo do negócio que o assessor de imprensa, principalmente, quem escreve os textos e tudo, ele escreve o chefe dele está pensando. Se o prefeito fosse escrever aquele texto, ele iria escrever dizendo que a vereadora é muito boa, que ela trabalhou assim. Se ele vai pedir para o assessor escrever para ele, que normalmente é uma pessoa afinada com ele, ele vai dizer, João, a vereadora Joaninha, ela tem feito um trabalho espetacular. Nós vamos escrever então um texto para ela, dizer que ela fez um trabalho espetacular, como ela tem feito, que ela tem cuidado dos pobres, que ela tem não sei quantos atendimentos de saúde que ela faz. Vamos dar uma elogiada nela, porque ela está recebendo aí, nós vamos inaugurar lá no bairro dela, e eu quero dar um brilho nessa mulher, porque realmente ela é uma mulher que é importante para a política e nós temos que elogiá-la. E aí? Isso é assédio?
Pois, deputado, mas se, por exemplo, se você tem uma situação dessa em que, por alguma razão, o jornalista não queira participar ou queira, enfim, não queira fazer esse discurso especificamente, o servidor público, ele não tem uma proteção, ele não tem uma esfera de proteção. Então, se o chefe manda, ele tem que fazer, independente de quem é o chefe, no caso.
Eu concordo, aí eu te digo que não é só o servidor público, não, o servidor de uma maneira geral. Mas o servidor público também, sem dúvida nenhuma, o único problema que tem é que eu volto a te dizer, isso daí está dentro do escopo de assessoria de imprensa. Então, o primeiro julgamento é, se o chefe pedir um negócio desse, mesmo que ele não concorde, ele pode não concordar. Muitas vezes você tem um assessor que ele eu sou do PMDB, o cara é do PCdoB. E não concorda com as minhas ideias, mas ele é meu assessor, escreve bem, funciona e pronto, ele retrata aquilo que eu consigo pedir para ele. Aí tem duas opiniões, ou ele pode dizer, eu não vou trabalhar mais aqui porque eu ideologicamente não combino com as suas posições. Então, ele vai mudar de
posição. No caso, né? Se o servidor comissionado, sem dúvida nenhuma, isso é tranquilo. Agora, a questão é quando o servidor é um servidor de carreira, né? Aí isso se torna um pouco mais complicado porque ele não... Na verdade, ele não tem afinação ideológica com ninguém. Ele está ali porque ele prestou um concurso e chegou lá, né?
Sim, mas se ele prestou um concurso para assessor de imprensa, é o que eu volto a te dizer. Primeira análise, a gente tem que dizer o seguinte, está no escopo do assessor de imprensa escrever discurso, pode ser favorável ou contra, mas dentro da linha que está, se está no escopo dele, ele tem que fazer. Mais ou menos quem vai num telejornal e dá uma notícia que saiu, ou que a emissora quer dar uma determinada interpretação nela, já está ali apresentando o telejornal. A notícia vem, explica o fato. Então, o que eu estou querendo dizer com isso não é que é certo ou que é errado, não. Não estou discordando, não, porque tem muita gente que é forçada a fazer uma porção de coisa. E aí vem o assédio. Eu estou falando na dificuldade de você identificar,
de você definir, né?
O problema, entendeu? Uhum. E mais do que isso, você escrever isso.
É.
Porque são tantas situações que fica difícil. Você vê, nós dois aqui, nós três, debatendo aqui agora só sobre esse caso do assessor de imprensa, olha o tamanho da lei que precisava escrever só para ele.
É verdade.
Então isso daí que tem dificuldade. Nós temos trabalho de conceito.
É, sem dúvida nenhuma.
E é isso daí que a gente tem procurado olhar os julgados e tudo mais, para criar alguns conceitos mais amplos. Então você criaria um conceito de dizer que a pessoa, sei lá, ela não pode ser partidária trabalhando no serviço público, e se ela for partidária, ela não pode praticar coisa que atrapalha ela executar o trabalho dela.
Uhum.
Pronto. É um conceito. Por outro lado, você pode escrever ao contrário, dizer, olha, é o seguinte, se a pessoa é partidária, você não pode colocar ela para fazer uma coisa que não está dentro da visão que ela tem em política.
Também é
um conceito.
Também é um conceito. Deputado, se a gente pudesse ficar aqui até amanhã, seria muito bom, porque o debate está uma delícia, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e esses esclarecimentos aí prestados ao ouvinte, e principalmente essa importância, né, do ouvinte entender melhor isso, até para o ouvinte também formar a sua opinião, e a gente ter cada vez mais um trabalhador mais consciente para ele entender o que é exatamente, né? Para ele buscar a informação e entender cada vez mais o que é o assédio, para que ele também possa buscar os seus direitos quando ele se sentir atingido, evidentemente, claro, e para que possa o ouvinte estar bem esclarecido. Obrigado pela participação com a gente e um grande abraço para o senhor, deputado.
Para vocês também, sempre cumprimentando. Essa Joada Completa é um programa realmente esclarecedor. E é esse debate que a Comissão do Trabalho tem, a preocupação, e acha muito bom ser feito para nós podermos melhorar essas leis e melhorar a condição para o trabalhador também.
E boa,
um abraço, um grande.
Boa feijoada para todos nós, deputado. Grande Obrigado. Abraço. Tá, gente, tchau, tchau. Deputado Sandro Mabel, que é do Estado de Goiás, do PMDB de Goiás, conversando com a gente, e aí prestando os esclarecimentos dele, uma coisa muito interessante. De fato, é difícil, né? Como a gente viu aqui nas três entrevistas, é bastante complicado a gente caracterizar o assédio moral. Mas a importância é a seguinte, é quando a pessoa se sente atingida, quer dizer, fazendo aquilo que ela acha que não deveria estar fazendo, né, que não é a função dela, então tudo isso precisa ser bem discutido. A pessoa tem que primeiro, né, ter a liberdade de chegar e falar, olha, eu acho que isso não é da minha alçada. Né? Ao mesmo tempo, também saber que existem coisas que muitas vezes ela pode não concordar, mas está ali e faz parte do trabalho. Então, toda essa definição é importante, e é claro que o deputado bem disse, e é importante isso, que a jurisprudência que vai se formando a partir dos julgamentos que vão acontecendo, dos processos que vão chegando ao Poder Judiciário, é que vão melhorando essa definição no nosso arcabouço jurídico, e aí vai trazendo, certamente, com mais clareza para o trabalhador aquilo que é e aquilo que não é assédio. Bom, vamos agora para o intervalo no Feijoada e voltamos daqui a pouco.
Feijoada completa.